Eu sou a Sara Oliveira e esse é o Minha Canção, nosso mergulho nas músicas, histórias e artistas que fazem parte da nossa vida. Aqui toda semana eu conto um pouco do que há por trás dessas canções marcantes e por que elas fazem parte da nossa história. Por que a gente se identifica tanto com elas?
Começa agora Minha Canção, com Sara Oliveira.
Minha canção de hoje fala de movimento, nos mais diversos sentidos, na energia que a arte da nossa convidada emana, na inspiração de nos fazer dançar, da sua eterna curiosidade pelo novo. Ela é icônica. No estouro do rock brasileiro nos anos 80, ela estava lá, como integrante de uma das mais importantes e influentes bandas do Brasil. Depois ela surgiu como musa da dance music, juntando a disco dos anos 70 com o funk carioquíssimo que estourava na periferia do Rio de Janeiro. E era renegado pela crítica da época. Ela é precursora no uso do sample, ela aproximou Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, ela misturou aí a dance com samba, juntou suas influências que vão de Michael Jackson a Jackson do Pandeiro. Ela é inspiração para nós mulheres de várias gerações. Ai, eu fico arrepiada, ó. Ela é movimento constante. Eu tô muito feliz porque eu queria ela há tanto tempo na Minha Canção. Eu vou receber essa potência que é Fernanda Abreu. Muito obrigada.
Linda.
Swing Sangue Bom, que delícia ter você aqui, rainha. Muito obrigada,
viu? Tão bom estar aqui nesse programa que fala de música de uma maneira diferente, né? Eu adorei a ideia de música e afeto, porque é isso que move a gente, né? Que tá fazendo música, que tá fazendo cultura, que tá fazendo arte, né?
E você falou move, e a gente tava fazendo um roteiro aqui para falar de você, que é uma pessoa muito querida minha e da rádio e de quem tá ouvindo a gente, ou vendo a gente no YouTube, enfim. E eu pensei nessa palavra, movimento. Porque que você é icônica, todos sabemos, e a gente ia falar, né? Fernanda Abreu, icônica e tal. Mas isso de mover, você sempre procurou ousar, sempre procurou o novo, nunca parou, não só no corpo, mas em tudo, né?
É, eu acho que isso vem um pouco da minha formação, mesmo de dança, e que eu acho que como o corpo ele é junto cabeça, ele é junto intelecto, ele é junto... Você acaba imprimindo no seu, né, no seu DNA, na sua história de vida, essa história de que é preciso movimento, né? É preciso estar sempre em movimento. Movimento gera movimento, que gera inspiração, que gera produção, realização, independente de todos os obstáculos que a gente tem na vida. Isso eu acho que em todos os setores, quando você é mãe, quando você é artista, quando você é mulher, quando você... eu acho que a gente tem que estar o tempo todo... A vida é uma só, é pouca. A gente vive 90 anos, sei lá, 100 anos no máximo. Então a gente tem que aproveitar, eu acho, sabe? Essa história de estar sempre... Eu tenho uma ligação muito grande com a coisa contemporânea. Eu gosto de saber as pessoas novas que estão surgindo, compositores, cantores, atores, filmes, livros, teatro... E me impactar com isso, e de alguma maneira isso, lá pra frente, de alguma maneira, quando eu tô me inspirando, aparece, né? E é legal, e não deixar também as coisas que faz parte do nosso conhecimento, da nossa produção, né, cultural, da nossa, do tudo que a gente já leu, de tudo que a gente já, né, já aprendeu na vida, mas tá aberto para aprender, assim, até o final da vida, eu acho que é muito bacana, assim, eu acho que isso traz também uma... Sei lá, uma leveza maior, sabe, para a vida, de você estar aberto, assim, de você acordar de manhã e saber que você tem um monte de coisa para aprender, um monte de gente para encontrar, a vida é feita de encontros, né, a gente está aqui encontrando nosso papo, a gente vai sair diferente hoje daqui, então, e todo mundo que está escutando a gente também, eu tenho certeza que vai estar mudando um tiquinho ali, um pensamento ali, trazendo uma perguntinha, né, e tentando refletir, eu acho que o movimento é tudo na vida.
E a gente abre esse programa de hoje, esse especial Fernanda Abreu, com essa delícia que é a Garota Sangue Bom, lançada no álbum Da Lata, em 95, parceria da Fernanda com Fausto Fawcett.
Junto com a boca vem a coxa debochando no compasso. O escândalo dançante, meio samba, meio funk. Vem dançante no açúcar da presença feminina. Carioca, suburbana, carioca, zona sul.
Zona sul, zona sul, zona sul. Zona sul.
É, zona sul. E é alma assim sublime, irresistível, inspiração de cidade, maravilha, cortesã sintetizada pelas ondas de um corpo feminino que é prestígio de calibre sensual. Olha o jeitinho dela falar.
Eu queria começar a falar da sua obra, falando dessa energia que te move desde o comecinho, assim, desde essa da musa do disco music, sabe? Na virada dos anos
sim,
80 para 90. Então eu queria tocar à noite, uhum. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Bom, a minha carreira musical, assim, profissional, começou com a Blitz, né? E na Blitz eu tinha um papel muito claro de backing vocal, eu e a Márcia. Os compositores eram o Evandro, eram o Barreto. O Evandro me chamou, resolveu... A Blitz era uma banda só de homens durante um ano. E depois o Evandro falou, ah, eu acho que a gente devia chamar umas meninas para ficar um clima mais legal, entre na composição mesmo que eles faziam. E aí eu e a Márcia entramos para fazer esse conjunto, né? Essa parte feminina aí da Blitz. E, mas o estilo musical da Blitz era pop rock. E eu, desde os 10 anos de idade, eu sempre curti música black. Então, assim, com 10 anos, eu fiz 10 anos e minha mãe fez uma festa para mim. E eu comprei o meu primeiro compacto, que foi Top Top, uma música dos Mutantes. Uhum. Que tinha um baixo maravilhoso, meio soul, que depois eu vim saber que era do Liminha, que era eu vou sabotar, tum, 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 vou casar com ele, tum, 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 tum. E e aquilo me encantava, e quando eu vi o Tony Tornado na BR3, naquele festival, com aquela coreografia, e quando eu vi o Jackson 5, que eu me encantei completamente, quando eu vi o Michael Jackson pequenininho dançando, eu ficava na frente do espelho imitando o Michael Jackson.
Coisa maravilhosa.
E aí eu comecei a gravar fita, e aí eu dançava muito bem, mas eu era uma menina muito pequena, eu não tinha peito, eu não tinha, as minhas amigas eram todas já mulheres, eu com 14 anos, todo mundo me dava 11, era um negócio assim, eu ia para as festas e ficava num canto, porque todos os meninos adoravam as meninas que eram lindas, e eu ali com aquela cara de 11 anos de idade, aí eu
Você
falei, gente...
Você vê como a gente tem que ter paciência e esperar, né? Olha isso.
Não, eu usei aparelho de dente.
Porque depois viram essa
E eu usei
musa.
Bota de joelho para dentro, e eu usei, era uma loucura.
Olha.
Era tipo uma doideira, tipo um patinho feio que virou o
Mas
cisne.
Você já fazia balé nessa época?
Eu comecei por causa desse joelho pra
joelho.
Dentro. Mas eu com os 13, 14 anos, que começou as festinhas da escola, eu comecei a gravar umas fitas cassete. E quando eu chegava na festa, é que rolava a pista. Então eu virei meio um DJ, assim, das minhas amigas. E aí eu comecei a botar tudo de disco que eu gostava, eu comecei a ficar atrás dessas músicas e ouvi o Big Boy, ouvi uns DJs, e aí comecei a ficar famosa na escola porque as minhas fitas de festa eram as fitas que as festas rolavam. E aí eu entrei pra Blitz logo depois, sei lá, 17, 18 anos, aí comecei
Muito
a fazer
novinha,
dança.
Gente, é real.
Com 19 eu tava na Blitz, mas antes eu tinha feito uma banda com o Léo Jaime, chamada Nota Vermelha. Quando terminou a Blitz, eu falei, agora eu vou fazer o meu som. Aí, eu acho que esse momento é um momento importante, porque quando terminou a Blitz, tinham muitos caras de gravadora querendo fazer disco e chamar Fernanda Abreu, que tinha tido uma visibilidade na Blitz, e eu não tinha repertório. E eu resolvi bancar um não geral. E eu me lembro de pessoas falando, as pessoas vão te esquecer, você tem que aproveitar agora que a Blitz tá né, acabou de acabar e você tem que vir com o seu disco. Eu falei, não tenho condição, eu não tenho um repertório, eu vou fazer o seu disco da gravadora. Desculpa, não dá. E aí parei 4 anos entre a Blitz e meu primeiro disco, o Oscilar Radical. E foi esse momento que eu acho que foi uma imersão em mim mesma. Quem é a Fernanda que eu quero lançar solo? Que som é esse? Quem sou eu? O que eu quero falar? Que músicas, que som? E aí foi um processo que foi importante para mim. Mesmo com todas essas pessoas falando, ai, não vai te esquecer, não vai ser mais uma loucura, por que você está fazendo isso? Por que você está saindo fora do mercado? E eu, cara, eu mantive assim, o Luiz Stein, que foi meu marido muitos anos, sim, também foi uma pessoa que me deu muita força, falou, Fernanda, foco, vai, né, no teu feeling. E aí eu comecei, reencontrei o Herbert, porque comecei a trabalhar com Fausto Fawcett, e o Fausto estava fazendo um disco com, no estúdio do Liminha, com o Herbert Viana. E aí a gente juntou Liminha, Herbert Viana, Liminha me deu uma bateria eletrônica, eu compus minha primeira música na bateria eletrônica, e aí o Herbert falou, Fernanda, quando você tiver as músicas, me chama. Eu fui pra casa do Herbert, fizemos uma demo de 4 músicas, levamos pro George Davis na EMI, toque, 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 George Davis, nossa, depois de 4 anos você é aqui de novo. Falei, pois é, te falei, agora eu tenho um som pra te mostrar. E aí mostrei à noite, Você Pra Mim, Speed Racer, mostrei umas músicas, e ele ficou com uma cara meio assim, falando... Bom, eu achei super legal, mas eu não posso prometer nada do que você parecido com o que vocês tiveram na Blitz. A gente não tem esse mercado de música dançante brasileira. A gente está no mundo pop rock, a gente está começando o axé. Eu falei, mas você topa? Você topa? A EMI topa produzir um disco solo da Fernanda Abreu? Não, vamos nessa, vamos nessa. Fomos para o estúdio, eu, Herbert e o Fábio Fonseca, e ficamos lá no estúdio da EMI fazendo aquelas loucuras, fazendo 1000 músicas, ninguém aparecia. Falava, Jorge, mas você não vai trazer o diretor, você não vem aqui ver, o pessoal não vem aqui cobrar como é que estão as músicas. Ah, Fernanda, esse som que você está fazendo aí, só você que sabe fazer, faz aí, e depois você mostra pra gente, a gente vê. Aí, no final da gravação desse disco, de 1990, chegou o Liminha com um sample. E aí eu cheguei pro Sérgio Meckler, que era dos Robôs Efêmeros, hoje é montador de cinema e tal. Falei, Serginho, vamos samplear tudo que a gente gosta e vamos botar num álbum. Vamos botar Madonna, Prince, Michael Jackson, Parliament, Funkadelic, Gil, Caetano, Novos Baianos. Não quero saber, vamos botar todo mundo. E a gente sampleou todo mundo e botamos todo mundo no disco. Ai, que disco maravilhoso, que sensacional, o disco saiu... É, antes de sair, me bateu na porta cada gravadora. Fernanda, a gente tá com um problema de direito.
Direito autoral.
E aí eu falei, olha, a gente não sabe se vai poder lançar o disco. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Eu passei 1 ano fazendo esse disco. Esse é o meu disco. Eu preciso lançar esse disco de qualquer maneira. Eu vou falar com o cara do jurídico. Já vai aquela Fernanda acessível. Eu falei, não, não, Zé Forte era meu empresário. Eu falei, Zé, a gente tem que falar
Mas Zé, maravilhoso.
Maravilhoso.
Beijo.
A gente tem que falar com o Éboli, com o Dr. Éboli, que é o jurista da EMI. Fui lá com o Dr. Éboli. Quando eu entrei, o Dr. Éboli é vascaíno doente. E eu também.
Eu sei.
A gente só começou a falar do Vasco, do Vasco, do Vasco. Eu falei, Dr. Éboli, cá entre nós, quem é no mundo que tem uma legislação de sample? Porque estava saindo o disco do De La Soul, que era inteiro de sample. Saindo o disco de todo mundo lá fora. Ele falou, ai, Fernanda, então tá, então vamos bancar esse disco aí.
Vamos arriscar.
Vamos arriscar. E aí o disco foi super legal, porque foi assim, era o primeiro, meio primeiro disco de dance music brasileira, já usando um monte de sample, e eu saindo, partindo pra show, mas não com DJ, já com uma banda, e chamei o Chico Neves, que tocava um Akai 1000 para disparar os samples, tinha que loadear no meio do show. O Chico fala, Fernanda, fala agora um texto aí, porque eu preciso loadear todos os outros samples das próximas músicas.
Ai, que delícia essa história!
E aí foi assim, cara, foi assim que a gente foi indo, eu lancei meu primeiro show, né, do Sla Radical Dance Disco Club, no Rio, no Morro da Urca, super legal, e fiz vários programas de TV, porque eu levei também 2 meninas para dançar comigo, coisa que não tinha muito no rock pop dos anos 80. Então a gente foi também com a história da coreografia, né, que hoje todo mundo leva coreografia, mas naquele momento foi legal, era uma coisa que as pessoas queriam no programa, Xuxa, Angélica, Milkshake, não sei o quê. E a gente, tipo, Faustão, levava a banda e com as 2 meninas dançando, e eu dançando. Então tinha uma coisa que era a música ali, que era uma música dançante diferente do que se fazia, tanto que o nosso disco, ele não era um... Como é que eram feitos os discos dos anos 80? Entrava-se no estúdio, a banda, e era um registro de banda. O meu disco foi feito eu, o Fábio e o Herbert. Um computador, me lembro do Fábio. Fernanda, precisamos ler o manual aqui. A gente lendo o manual para poder botar a TR-808, a TR-707, a bateria eletrônica, os sequências, não sei o quê. E também trazíamos músicos, lógico, porque eu sempre curti muito músico. Mas foi um álbum que foi muito... Me lembro da primeira página que o Zeca Camargo me deu na Folha de São Paulo.
O Zeca era jornalista da
Folha. A onda agora é ser negão, porque tinha uma coisa de música black. E aí foi demais, cara. Aí foi o pontapé mesmo inicial da minha carreira com essa linguagem.
E a inspiração até hoje, né? Você falou, hoje em dia as pessoas usam muitas dançarinas ou também fazem os samples, as mulheres, né? Maravilhosas, a gente tem várias cantoras incríveis, Sim. artistas incríveis, mas elas sempre, bem ou mal, se inspiram no teu trabalho também, né?
Eu acho que faz parte. Eu me sinto hoje mamãe.
Não, mas mamãe. Isso é o máximo.
Porque é legal, assim, você vê hoje um pop tão estabelecido, especialmente de mulheres, como você tem a Isa, Ludmilla, Anitta, Luísa Sonza, Jade Baraldo, é uma infinidade de mulheres lindas, né, fazendo pop. E tem um pop também um pouco diferente, que é feito aqui em São Paulo, que você tem mulheres maravilhosas, né, como a Céu, como a Tulipa, uhum. e tantas outras, o tempo todo você tem pessoas talentosas, né, aparecendo, fazendo música boa. Então, assim, naquela época também a gente tinha menos mulheres, né?
Sim.
Então, assim, no rock pop dos anos 80 tinha eu, a Paula Toller, a Marina Lima, né? Pouca gente. No MPB tinha muitas mulheres, sempre teve, cantoras uhum. maravilhosas, Maria Bethânia, Simone, Joana, uhum. né? Joyce, Elis, Gal. Mas naquele lugar ali do pop rock, naquela pós-ditadura... Né? Naquela música jovem que rolou depois dos anos 70, da ditadura, tinha muito homem. Muito homem em tudo. Nas gravadoras, nas rádios, nas TVs, no palco, nos engenheiros de som, de luz, de hold, de produtor, de tudo. Era tudo homem. Músico, era tudo homem. Era uma loucura.
Uma loucura.
E hoje, eu acho que cada vez mais tem muito mais mulheres, né?
Sim, a gente precisou de mulheres como você, como a Marina, né, no rock... Principalmente porque era predominantemente masculino no ambiente, uhum. no rock pop, para poder abrir o caminho aí para todas elas. E eu digo isso porque existem muitas inspirações e influências internacionais, mas eu acho que nacional você foi muito forte nesse sentido. E Slá é o seu sobrenome, né?
É, Sampaio de Lacerda Abreu. É. E esse disco foi importante também, esse primeiro disco, porque eu quis... A minha relação com música é muito afetiva. É muito assim, eu encontro, por exemplo, o Hermano Viana, irmão do Herbert, me levou no primeiro baile funk em 89, no Rio de Janeiro. Quem estava tocando era o Malboro, DJ Malboro. E naquela época não tinha ainda MC cantando, era só as equipes de som que tocavam no baile músicas estrangeiras. E num determinado momento do baile, o próprio público fazia assim, umas versões, Melô da Mulher Feia, Melô do Acari, mas não tinha o MC ainda, né? Não tinha a figura do MC. E eu fiquei muito impressionada quando eu fui pro primeiro baile funk. Falei, como é que eu moro no Rio de Janeiro e não conhecia um baile que tinha 5 mil pessoas dançando sem parar? O Miami Bass, que era um negócio que estava chegando ali, né? Em 89. E com o Bambata, né? Com o Planet Rock uhum, e tal. Uhum. E aí eu já chamei o Malboro pra estar nesse disco. E eu me lembro que o Jorge perguntou, mas o DJ Malboro, mas que música é essa? Que você fala? Não sei, eu vou chamar o Malboro pro estúdio e a gente vê aqui. E foi assim, chamei o Malboro no estúdio, tava o Jorge Rael, tava o Herbert, tava o Fábio Fonseca, e fui fazer a Melô do Radical. Você que anda cabisbaixo sem ter o que fazer, bem naquela época. E aí sampliei um negócio de fora que o Malboro trouxe, que o Malboro também tinha acabado de ganhar um prêmio de melhor DJ de Scratch em Londres. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o Memê, que era um DJ também Sim. de house, que a gente se conheceu Chamei o Memê também, que fez a base
do... E muita gente conheceu o Memê por causa de você.
E aí fez o Space Sound to Dance, que era uma música muito louca. Space Sound to Dance, que era um texto. Gente, eu, tipo assim, esse disco eu fiz o que eu quis, todas as loucuras, e os caras bancaram, porque eu acho também... Pensaram assim, ah, não estamos gastando tanto dinheiro, né? Nesse mercado aí, nem sei o que é direito. Deixa essa garota fazer isso aí.
A gente está ouvindo de fundo aí Disco Club 2. E é muito louco, porque essa conexão que você tem, tanto com os mestres da disco e do funk, né, que na época já sofria preconceito e tal, ela volta com tudo agora e angaria novos públicos que vão entendendo toda essa importância que é esse mix que você fazia. Então eu acho que agora tem um refôlego, se é que existe essa palavra, para esses shows, né? E para esse encontro.
Eu tenho muitos, muitos novos fãs novos, sabe?
Isso.
Tem uma galera que realmente descobriu, assim. Isso é uma coisa legal também no Spotify, porque você consegue colocar toda a sua discografia ali.
Sim.
Então, eu me lembro de um show de eu sair, assim, e depois um fã mandar, assim, por inbox. Essa música nova que você cantou no show... Eu não consigo parar de ouvir. Eu falei, qual música que você gostou do Amor Geral? Não, Kátia Flávia.
Eu adoro.
Aí eu falei, gente, mal sabe ele, Kátia Flávia, de 87, depois eu regravei em 97. Kátia Flávia, é uma louraça Belzebu, provocante. Uma louraça Lucifer, gostosona. Uma louraça Satanás, gostosona e provocante, que só usa calcinhas comestíveis e calcinhas bélicas, dessas com amamentos bordados. Calcinha de morango, calcinha geladinha, calcinha de rendinha. Calcinha de morango, calcinha geladinha, calcinha de rendinha. É, Smith Febem, encarnação do mundo cão, casada com o figurão contravenção. Ficou famosa por andar no...
Agora, tem uma canção que eu vou tocar aqui que tem a ver com esse nosso papo, que eu voltei a ouvir recentemente, porque é um feat que me marcou muito, que eu acho luxuoso, que é você e África Bambaataa em 2016. Gente, Tambor, sente esse peso. Tambor, tambor.
Isso aí é minha história, né, com o funk carioca.
Não,
né?
Isso aqui, ó. E quando toca o tambor, é festa, eu canto, eu danço. E quando toca o tambor, acende a esperança.
É.
Ai, canta esse trechinho
porque,
pra mim, é tão lindo.
E quando toca o tambor, é festa, eu canto, eu danço. E quando toca o tambor, acende a esperança. Porque é realmente o tambor, é um dos instrumentos primeiros de comunicação entre os homens, né? É um negócio, é muito visceral, é muito orgânico. Então a gente fez essa música e a minha relação com o funk carioca sempre foi muito... muito, muito, muito conectada, assim, de alguma maneira, porque eu me lembro que eu sofri muitas críticas e a galera da gravadora falava, ai, mas por que você está aí defendendo o funk, se alguns funkeiros foram presos, se existe uma apologia ao crime no Proibidão, se existe uma apologia ao sexo, não sei o quê, isso desde lá de não sei da onde, teve um arrastão Ipanema, que aí culparam o funk, porque a galera estava usando... né, tava ouvindo funk na hora do arrastão, com os rádios, não sei o quê. E eu sempre defendi o funk como expressão mesmo cultural da periferia. As pessoas não... O Brasil tem muito isso, né, Sara? É difícil, às vezes, né, as pessoas se verem no espelho, a sua porção ali de brasileiro, de pobre, de preto, de, sabe, de brega, de não sei o quê, de... Fica uma certa elitezinha, assim, né, tentando... Achando que isso não é o Brasil. E eu sempre curti o som, eu sempre curti ir nos bailes, né? Eu, quando conheci o Marlboro me levou em todos os bailes. Primeiro no asfalto, que tinha os clubes, que tinham baile funk, e quando foram todos os bailes proibidos no asfalto, começaram a rolar os bailes de favela. E eu ia na favela com o Marlboro. E sempre tive esse ir e vir no Rio de Janeiro sem nenhum problema. Mas nem todo mundo tinha essa... Né? Eu ia muito com o Marlboro, era realmente o meu crachá ali, né?
Sim,
pra eu
abrir alas.
O abre alas. Mas... Depois participei também na Alerge, né? Teve uma história de realmente se reconhecer o funk como cultura. E eu acho que é isso aí, o funk está mostrando o poder que ele tem, né? Há muitos anos já, 40 anos, mas agora finalmente com a Anitta, com a Ludmilla, o funk conseguiu chegar no pop. E que é uma história linda, uma história... doída também, né, uma história difícil, mas que é legal pra caramba, sabe, que é a nossa música eletrônica.
Você encontrou já com elas?
Já, já, várias vezes, em situações diferentes, em prêmios, ou em, né, a Anitta é uma fofa, uma vez eu liguei pra ela, pra convidar ela pra fazer um projeto que eu tenho ainda, de um disco chamado Garotas Sangue Bom, que é um disco feminista e feminino, E ela, só você me chamar, então são todas muito, muito abertas, assim, né, e são muito lindas, mas eu acho que tem essa coisa, assim, do Rio de Janeiro, que sempre foi uma marca na minha música e na minha vida, porque é por onde eu vejo o Brasil, é por onde, né, você, eu acho que quando você nasce numa cidade, ela tá muito, e se você é uma pessoa muito urbana, como eu sou, aquilo está impregnado no seu DNA, né? O Rio de Janeiro está em mim, sabe? São Paulo está nas pessoas.
Não tem como,
Recife,
você é o Rio para todo mundo.
É,
assim.
Então, era impossível morar no Rio de Janeiro e não ter olhos e ouvidos, sabe? Para aquela potência que era o funk. Um movimento que nunca foi inventado nem por gravadora, nem por executivo, nem por empresário, né? Um movimento que surgiu ali mesmo, autêntico.
A gente vai para um rápido intervalo e eu já volto com a Fernanda Abreu.
E quando toca o tambor.
Volta com minha canção especial, Fernanda Abreu, maravilhosa, essa artista multitalentosa que desde os anos 80 quebra barreiras de estilos como mulher, como artista e inspiração de força, movimento, renovação, bom gosto. Agora eu acho muito lindo você ter essa visão macro de tudo, assim, não só da sua carreira, como do ambiente, do seu entorno, sabe? Eu acho isso lindo, acho generoso, acho foda, assim, desculpa o palavrão aí, gente, mas eu acho porque é uma mulher tendo essa visão, é inspirador para qualquer área, para qualquer pessoa que trabalha com cultura também, né? Você não precisa ser uma cantora, a gente falou aqui bastante das cantoras, né? Mas eu tô falando eu como comunicadora. Eu acho isso incrível e sempre foi assim, a gente tá conversando desde o começo do programa aqui, sempre foi assim, para você lançar um disco, para você lançar um show, você vai pensar na iluminação, vai pensar... A Marisa Monte esteve aqui, a gente também falou muito disso, porque ela tem essa característica também, né, de ver todos os detalhes e tal, mas pra gente que trabalha com isso, é fundamental.
É, porque eu acho que você vai conectando o seu HD do que você já aprendeu e do que você pode aprender relativo àquele conceito, sabe? Como foi, por exemplo, o disco da Lata, ou Amor Geral, ou os discos Entidade Urbana, os discos que eu lanço. Por que, que você vai usar um figurino tal na capa do disco? Qual é a ideia da capa do disco? Tem que estar conectada com o som, ela tem que estar representando visualmente o que está naquilo, o que aquele som está falando. E depois, quando você coloca isso no palco, de alguma maneira, quem vai assistir aquele show, que está ouvindo o som, mas que também está entendendo a cenografia, a iluminação, o figurino, a coreografia, aquilo ali é um mundinho que você está apresentando para a pessoa, que eu acho que vai além do só da canção que você compôs e que você gravou.
Ah, e tem uma versão que eu amo, Jorge da Capadócia, do Jorge Ben, que abre seu segundo trabalho solo, Isla 2 B-Sample. Vamos ouvir?
Vamos.
Jorge sentou pra assar na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia.
Tá aí, versão matadora do clássico do Jorge Ben, Jorge de Capadócia. Você comentou da Blitz no começo do programa, porque foi o começo de tudo também pra você, e foi bem naquele momento do Brasil com um pouco de esperança de novo, que é o que a gente tá tendo nesse momento agora também. É muito bonito ver, né, a gente, quer dizer, eu não participei disso, mas saber que tinha uma juventude ali disposta a se divertir com vocês, a cantar com vocês. A gente vai tocar um medley aqui de algumas canções que a gente escolheu, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso.
Foi muito importante a Blitz, eu acho, sabe, para a cultura nacional. Não só por ela ter aberto as portas da gravadora para toda uma legião de jovens que estava fazendo som muito legal, como Paralamas, Titãs, Barão Vermelho. Gente, tanta banda, né, que veio naquele momento, boa, né? E aí eu estava em fevereiro de 2022, ali naquele momento ali ainda de Ômicron, mas já um pouco mais leve. Eu estava no meu estúdio escrevendo e quando eu olhei para o lado, eu vi um quadrinho que era um lambe-lambe de chamando o público na época do primeiro show da Blitz em 82, no Circo Voador. Aí eu liguei para o Evandro. Falei, Evandro, a gente está em fevereiro de 2022 e a Blitz fez o primeiro show no Circo Voador em fevereiro de 82. Vamos fazer um show no Circo Voador. Deixa eu participar de umas duas músicas. Ele, pô, claro, que a gente do Evandro, claro. Fizemos o show. Foi incrível. Porque foi os 40 anos do Circo Voador e foi os 40 anos da Blitz. E foi muito emocionante, assim. Porque a Blitz realmente foi uma banda que foi, mas pra mim foi assim, primário, ginásio, faculdade, mestrado, doutorado, o Nova. A Blitz fez um sucesso estrondoso. Eram shows em estádio de futebol. Tudo que eu sei de relacionamento com imprensa, rádio, TV, estúdio, gravadora, show, público, Fablitz me deu realmente assim, um grande régua e compasso assim, para depois para minha carreira solo. Eu fui muito mais segura, né, do que eu ia encontrar, independente do tamanho, sabe, de sucesso, mas do que eu ia encontrar. Então foi... Foi muito, sempre muito amoroso, especialmente para mim, que não tinha não era líder da banda, como o Evandro era, que tinha uma pressão grande, né? Muito mais em cima dele. Eu me lembro que no segundo disco da Blitz, que era o Radioatividade, que tinham sucessos, Weekend, Betty Frígida, Dois Passos Paraíso, eu me lembro que um cara executivo de gravadora, na audição desse disco, entrou, o Liminha que produziu esse disco, maravilhoso, Radioatividade, e na audição um executivo de gravador entrou e falou, olha, ouviu o disco inteiro e falou, pô, pena que não tem o segundo Você Não Soube Me Amar, né, nesse disco. E aí eu que tava ali ouvindo, falei, gente, lá ali de cara eu já falei, ah, quando eu tiver minha carreira solo, eu não vou ouvir esses caras.
Porque ele,
entendeu?
Não sabe o que ele está falando.
A gente tinha certeza que era um disco que ia ser legal. Porque tinham músicas muito boas. Eterna, é pra ser eternizada, não tem jeito. E a Blitz, pô, aquele primeiro Rock in Rio também.
Então,
né? Foi super legal. Depois, pra eu fazer o Rock in Rio também, já fiz 6 edições, né? Entre Palco Mundo, Palco Sunset, participação, show meu. Eu tava outro dia conversando com o Tuto Ferraz, que é meu marido, baterista. E aí, a gente tava conversando alguma coisa e ele falou... Não, eu tava lá no Rock in Rio, a primeira vez que quando eu pisei no chão, que eu fui de sandália havaiana, o outro cara já pisou em cima da minha sandália havaiana, já ficou naquela lama, e eu já fui descalço, e aí eu fiquei vendo, pô, eu vendo você no palco, né?
Ai, que lindo.
É a coisa mais linda, né?
Amor, deixa uma porção de batata frita.
Ok, você venceu, batata frita. Aí, blá, 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 blá. Você diz pra ela, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, eu preferia que você estivesse...
Estou a dois passos
do paraíso,
sei que vou voltar. Talvez eu fique por lá. Estou a dois passos
do paraíso.
Não sei por que eu fui dizer.
Essa é mais uma das manjadas histórias de amor que já aconteceu comigo, com você e com todo mundo. É a história do cara que perdeu a gata e da gata que perdeu o cara. Diz mais ou menos assim:
perdi meu amor.
A gente já comentou do Herbert Viana, é que a gente sempre já comentou aí em volta, né? O Minha Canção é isso, ele não segue regra, né? Ele é meio caótico por causa disso,
é legal.
Porque não tem muita cronologia.
E uma coisa vai puxando a outra.
Uma coisa vai puxando a outra. E daí a gente já falou de Herbert Viana, claro. Então agora a gente vai voltar a falar, porque essa parceria de vocês também é muito especial, né?
Não, o Herbert é um cara muito especial pra mim. Ele foi o cara que levou a minha primeira fita demo pra gravadora. Ele foi o cara que me viu no estúdio fazendo uma participação no disco do Fausto, me chamou num canto, falou: Fernanda, a gente não se via desde aquelas épocas de festival, dos anos 80, da Blitz e tal, final dos anos 80. Falou: olha, tô adorando você cantar e quando você tiver um material solo... Foi sempre super generoso, tocou em todos os meus discos, sempre esteve perto de mim em tudo. Ele foi o cara que convenceu o Zé Fortes a ser meu empresário, porque o Zé Fortes não queria.
Porque
Fortes
ele sempre foi o quarto Paralamas,
sempre,
né?
Foi, nunca foi empresário de pessoas, sempre foi Paralamas. E o Herbert que foi lá e convenceu o Zé,
que, coisa bonita,
que foi
isso,
super
gente.
Importante para mim,
claro.
Porque o Zé Fortes é o empresário. Então ele que fez acontecer também a minha carreira ali, né? Desde 1990 até 2000, até o acidente do Herbert em 2001. Então, o Zé Fortes é uma pessoa fundamental na minha carreira. E o Herbert sempre foi essa pessoa. Me ligava do Japão, quando ouviu o da Lata. Esse disco é maravilhoso, não sei o que, não sei o que. Ela sempre dando força.
E aí, de 97, né?
E aí o Herbert fez essa música pra mim, O Amor, o Lugar. E cantou comigo.
O meu amor é teu. O desejo é meu, o teu silêncio é um véu. O meu inferno é o céu pra quem não sente culpa de nada. Se não for valeu, e se já for adeus, o dia amanheceu. Levante as mãos para o céu.
Então a gente ouviu aí, Um Amor, Um Lugar, com Herbert maravilhoso, Brasil é o País do Swing, outro hit absurdo de Fernanda,
que foi uma festa no estúdio.
Ai, que
foi
delícia.
Todo mundo, você pode imaginar. Eu tô com... A gente vai lançar um documentário da Lata, que o Paulo Severo gravou tudo. Gravou
que bom
momentos
que
no estúdio. Depois, quando eu fui pra Londres mixar no estúdio do Soul to Soul, ele foi comigo pra Londres. Depois tem imagens maravilhosas, maravilhosas.
Aí a gente vai reprisar esse Minha Canção Especial Fernanda Abreu quando ela lançar esse documentário.
É.
Ou então ela vem aqui de novo só pra falar disso. Você falou de um parceirão seu, e eu nunca vou esquecer uma entrevista que você deu dizendo o quanto ele era importante pra nossa música e pra tua carreira também. E ao mesmo tempo foi você que, de alguma forma, chegou pra ele e falou, vamos fazer uma homenagem. A um pilar da música brasileira, e é um cara que eu admiro muito, e enfim, ele vai falar um pouquinho sobre isso.
Fernanda Abreu, você sabe disso, o quanto a gente está junto desde sempre, você sabe da importância que foi, inclusive, o seu estímulo, de na época estávamos todos em Nova York fazendo uma série de show para um festival que estava acontecendo na cidade, e você deu a pilha maravilhosa de fazer uma canção homenageando Jackson do pandeiro, e aí nasceu Jackson Brasileiro. Então assim, você tá presente no DNA da criação da música, e não só dessa vez estamos sempre tão juntos, não é isso? Olha, te amo muito, uma admiração muito grande por você, minha irmã de cidade e de caminho. Um cheiro do tamanho do mundo pra tu, viu?
Amo, Lenine, te amo! Te amo desde 1981, que eu via você tocando na PUC, quando eu estudava sociologia. Você é muito genial. É muito bom a gente poder ter feito música juntos e feito tantas coisas que a gente fez juntos. Você está presente tão fortemente, tocando violão no Tudo Vale a Pena, aquela música linda minha com Pedro Luiz. Depois fizemos Urbano Canibal e fizemos essa, o Jackson Brasileiro, que é uma música maravilhosa. Essa música tem uma história que é demais, porque o Otto faz parte dela também. A gente saiu do
desse
show.
Desse festival que você estava falando, de Nova York.
Desse festival,
né?
E fomos para uma boate dançar. E o Otto levou o pandeiro. E tava tocando hip hop, e eu falava, Otto, você vai ficar tocando esse pandeiro no meio da pista? E aquele Otto doido, né, que eu adoro, de paixão, tocando aquele pandeiro, e ele começou, tava rolando hip hop, e ele começou, Tião, oi, fosse, foi ele tocando o pandeiro e cantando o Jackson do pandeiro, no meio, aí eu falei, gente, vou chegar no Rio, vou fazer essa conexão, Rio, Nova York, Lenine, Otto, e vamos fazer uma música, né, um groove, né, meio pop, meio black, mas falando de Jackson do Pandeiro, que esses caras podem falar muito melhor do que eu, né? Então, entreguei aí a bandeja para eles e eles...
E aí trouxe Lenine... para aquela geração, resgatou o Jackson do Pandeiro.
É, que eu acho gênio.
Entendeu?
Gênio.
E eu acho isso muito bonito, porque eu sempre recebo aqui os artistas que falam sobre essas pontes, né?
Uhum.
Dos pilares da música brasileira com a galera nova que tá vindo, e isso é tão... É tão forte, porque a nossa música não tem igual.
Não tem.
Não tem.
Não tem.
Não tem.
Nenhum lugar do mundo.
Entendeu?
Tudo bem que a música americana é super forte e tal, mas a diversidade da nossa música em ritmo, poesia, harmonia, sabe? Eu acho que é um negócio com todas as regiões que a gente tem, com todas as falas, com todas as maneiras de falar, todas as poesias, todos os discursos, todas as harmonias diferentes, os seus ritmos diferentes. Eu acho que é uma coisa, assim, muito impressionante.
É impressionante. A gente falou de tambor no começo do programa, para quem não pegou o primeiro bloco, a gente falou de tambor que veio da África, né? E o que a gente levou... O que a música brasileira levou pra frente, né?
É.
Através do tambor e o soul. A gente, né, o soul americano, ah, é maravilhoso. Sim, são os fundamentos, o funk americano.
Mas a gente acaba criando
em cima disso, né?
É, eu brinco no Rio de Janeiro e falo, gente, a gente criou o maxixe, o chorinho, a bossa nova, o funk carioca. Sabe, a gente tem essa coisa, e o Brasil mesmo, né, a Bahia também, né, a gente fica brigando quem criou o samba, né, se foi a Bahia, se foi o Rio de Janeiro, mas de qualquer maneira não importa, importa que a gente absorve isso, né, e a gente acha que vem lá, né, de repente vem daquela história mesmo da antropofagia, né, de 22 e tal, que a gente é um país que a gente olha para fora mesmo, né, a gente ouve muito, sempre teve essa coisa de... né, de até de vez em quando um complexo de inferioridade, né, de achar que o que lá de fora é mais legal e tal, mas a gente sempre foi muito atento ao que vem de fora, mas a gente consegue interiorizar isso e depois criar uma outra coisa que não é exatamente aquilo, e aquilo volta de novo para fora, e você vê a Maia junto com o Diplo usando o funk carioca lá atrás, né, o funk que se inspirou no Bambata, então é uma coisa linda, eu acho lindo, eu acho que isso é que é, a Yoko Ono mesmo já tinha falado isso, né, não tem, tudo tá aí no mundo, a gente só fica reconectando e recriando e reinventando as coisas, né?
Já que sou brasileiro, que o som do pandeiro é certeiro e tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança mugango tengo, a ginga do mamulengo, o charme dessa nação.
Quem foi?
Fez o samba embolar.
Quem foi?
Fez o coco sambar.
Quem foi?
Fez a ema gemer na boa.
A gente ouviu Jackson Brasileiro, quando o Lenine fala assim, minha irmã de cidade. Fernanda Abreu é o Rio de Janeiro. Marina Lima também tem isso. Por
total.
Mais que mora em São Paulo, ela tem
total.
Uma coisa,
ela
né?
Ela tem uma energia, ela é... Ela é girl from Rio, total.
É, total. Vocês duas muito maravilhosas. Que lindo também poder falar de Marina Lima e Fernanda Abreu aqui no programa. Ó, a gente vai finalizar. Não tinha como ser com outra canção, já que a gente tá falando disso, que é Rio 40 Graus.
É.
Os hinos brasileiros, o maior hino, eu acho que é o maior hino carioca, tá? Tinha que ser de autoria de Fernanda Abreu e Fausto Falsi, artistas que celebram todas as maravilhas e todos os problemas do Rio de Janeiro também, como ninguém. É, eu acho que essa música, ela teve muitas releituras já, né? Mas toda vez que canta, parece que é a primeira vez que a gente tá ouvindo. Você sente isso?
Eu adoro cantar essa música. Eu vou até corrigir um detalhe, porque essa música é minha, do Fausto e do Laufer.
Do Laufer.
É importante dizer. Essa música, ela começou, na verdade, me veio a ideia quando eu comecei a criar os Osciladores B-Sample, que alguns títulos de faixa eram títulos de filmes de traduzidos. O Céu Pode Esperar. E aí eu me lembrei do filme do Nelson Pereira, Rio 40 Graus, que eu adoro. E aí eu sentei para escrever, e comecei a escrever algumas coisas, principalmente Rio 40 Graus, cidade maravilhosa da beleza e do caos. E aí escrevi algumas cenas que estavam no Rio, eu falei, não, eu vou chamar o Fausto para escrever. Chamei o Fausto, o Laufer, fomos lá para casa, falei, Fausto, escreve algumas coisas que a gente lá, a gente começa a editar. O Laufer toca no violão, o groove, e a gente fica editando. O Laufer chegou com 5 páginas. Rio 40 Graus, pra variar. E aí a gente começou a editar, porque tinham vários outros blocos, né, dentro da letra. A letra começa apresentando o Rio como a capital do sangue quente do Brasil, uma cidade de cidades misturadas, com uma vocação para contravenção, e aí os comandos de comando, paralelos, manicure, de boate. Depois tem um segundo momento, que é um momento de pertencimento, né? Eu quero o meu crachá, quem é dono desse beco, quem é dono dessa rua, né, da cachorrada doentia. E um terceiro momento, e aí o Fausto tinha trazido uns momentos meio sexys também, a menininha boquetinha, não sei o que, nananã. E eu falei, Fausto, eu acho que a gente, na verdade, a gente tem que fazer nesse terceiro bloco, para fechar, o que está mais me chamando a atenção no Rio hoje, que é o armamento pesado subindo nas favelas e o funk carioca. Que é, ali era 1991, a gente lançou em 92, né? A gente, final de 91 a gente estava compondo essa música. Tinha acabado de meio ter um arrastão, umas coisas meio assim, o funk começando. Acho que nem sei se tinha ido o rap da felicidade ou não, mas já tinha esse movimento, já tinha ido ao baile e tal. Mas estava vendo que estava rolando o Comando Vermelho, Terceiro Comando, um armamento pesado no Rio de Janeiro subindo. E aí o Fausto veio com esse terceiro bloco que é genial, né? Que é subuse musical de batucada digital, que era as subuses todas, a K-47 e a R-15, metralhando, na verdade, o funk carioca, que era música urbana ali e eletrônica, né, rolando ali nas favelas, né, porque a favela sempre foi um reduto do samba, do instrumento orgânico, né, do surdo, do tamborim, da caixa, e ali você começava a ver os DJs fazendo um som ali, o funk carioca feito pelas equipes de som de DJs. Então, essa ideia, né, da novidade cultural, da garotada favelada, suburbana marginal, é informática metralha, subuse equipadinha com cartucho musical de batucada digital. Esse era o Rio 40 Graus ali, né, o funk entrando e dominando o reduto anteriormente só do samba. E aí eu acho que essa música... E era uma música muito louca, porque são 5 minutos de rap. E o cara da gravadora falou, eu não lanço essa música. Essa música não vai ser a música de trabalho. E aí os caras da gravadora, começa aquele negócio, não
tá
sei.
Tá tocando na rádio, né?
Tá tocando na rádio.
Você tá vendo o poder
e
de rádio.
E aí a música, ela começou a ir pra outros lugares. Aí a gente já ligava a televisão, aí o Jornal Nacional colocava como trilha uma imagem do não sei o que no Rio de Janeiro, do verão... Cara, o verão tá chegando, aí o jornal começava, não sei o que, Rio 40 Graus, né? Aí começou esse negócio de Rio 40 Graus, aí teve uma eleição no Rio de Janeiro, botaram umas urnas no Rio de Janeiro para dizer qual era a música que era a cara do Rio. Tinham 10 opções, tinha Samba do Avião, Ela é Carioca, Cidade Maravilhosa, Rio 40 Graus, Os Cariocas, da Adriana Calcanhoto, A Voz do Morro, do Zequete, A Valsa da Cidade. Tinham clássicos, clássicos, até músicas contemporâneas como eu e Adriana Calcanhoto. E demorou 2 meses. Todo sábado, no RJTV, vinha um repórter. Vamos ver como é que tá a urna aqui no bairro de não sei das quantas. Aí entrevistava alguém. Você votou em quem? Ah, eu votei em Cidade Maravilhosa, que é o hino do Rio de Janeiro. Cidade Maravilhosa. E você? Eu votei no Rio 40 Graus, que é a música que representa o Rio de hoje. E você? Ou seja, acabou o Rio 40 Graus. Foi a segunda música mais votada, porque a primeira foi Cidade Maravilhosa.
A segunda,
que era a música que era a cara do Rio de Janeiro. Porque tinha o swing, né, que a música tem essa pegada super swingada, e a letra falava de tudo, falava das realmente contradições, que é o Rio de Janeiro, que é
purgatório.
Essa cidade da purgatório da beleza e do caos.
Muito obrigada, viu, Fernanda?
Valeu, obrigada a você.
Estarei em todos os próximos projetos, shows, turnês, documentários, sempre vibrando, viu?
Que bom, obrigada.
E agradecendo também.
Que bom essa energia positiva, eu sinto.
Muitos beijos.
Beijo. Veneno da lata, vamos bater lata.
O Minha Canção vai ao ar toda sexta e domingo às 5 da tarde na Rádio Eldorado e dá para ouvir também no podcast Minha Canção em todas as plataformas, no Spotify, na Amazon, na Apple, na Deezer e no YouTube. A montagem do programa é do Super Carlos do Amaral. Eu divido a produção e o roteiro com meu querido Felipe de Paula e os vídeos que você vê no meu Instagram e no meu canal de YouTube são feitos pelo Gabriel Ribeiro. Um beijo e até semana que vem.
Você ouviu Minha Canção, com Sara Oliveira.